podcast com qualidade de Bíblia.
Está no ar o Telcast. Este é o podcast do blog alexandremelhorança.wordpress.com. Você que já está acostumado a ler os artigos no blog, pode agora também ouvir um bate-papo teológico onde você estiver. Muito bem, estamos de volta aqui com mais um Telcast, para alegria ou tristeza de todo mundo que ficou azucrinando a minha vida pelo Twitter. Um abraço aqui especial pro meu amigo Cristiano Machado do Pod Crente e também pro Fel Borges do GorilaCast. Os caras simplesmente não largaram do meu pé perguntando: e o Telcast? E o Telcast? E tá aí, Cris? Tá aí, Fel? Telcast no ar hoje com o assunto: a contextualização da Igreja de Cristo.
Eu sou. Quem eu sou? Eduardo Chuchu? Eu não sei.
Eu sou o Eduardo Sifu e toda vez que eu vou no albergue eu fico acordado a noite inteira, véio, e trabalho.
Eu sou o Del Máximo e adoro o conflito entre as culturas, cara, demais.
Eu sou Fernando Scami, que fique bem claro, eu não sou esquimó e muito menos a favor disso.
Eu sou Rafael Sifu.
E eu sou Alexandre Melhorança, lutando comigo mesmo para me manter contextualizado nessa bagunça que é o mundo de hoje. Bom, para começarmos aqui o nosso bate-papo, eu creio que uma definição bem legal é uma igreja contextualizada, é aquela igreja que vive de modo relevante no mundo, né? E aqui a gente tem que sacar o seguinte, né? Que mundo também não tá, a gente não tá só falando de mundo planeta Terra, mas a gente também tá falando de todo o estilo de vida, todos os valores adotados aqui pela humanidade, que foi sim afetada pelo pecado, como a gente viu no primeiro Telcast, né? E aí, galera, sempre a gente ouve na igreja, fora da igreja, o seguinte lance: a igreja está contaminada pelo mundo ou o mundo está invadindo a igreja, né? E a grande pergunta nesse dualismo, nessa batalha campal que a gente trava, especialmente agora com todos esses temas de PL 122 rolando no Congresso, a grande pergunta é: como a igreja pode viver nesse mundo sem se contaminar com o mundo? Como ela pode ser uma igreja contextualizada sem ser, na opinião de alguns, uma igreja mundana? Jesus disse que ele era a luz do mundo, certo? E Jesus orou para Deus, lá em João 17, para que Deus não tirasse a igreja do mundo, mas que o mundo cresce, que Deus tinha enviado a ele Jesus, né? Então, acho que o grande lance aqui, a gente tem que aprender a manter o equilíbrio entre o isolamento e o envolvimento com o mundo. Mas Paulo mesmo dá uma dica pra gente, lá em Romanos 12: não se conforme com este mundo, mas o transforme pela renovação da sua mente.
E tá, você falou que a igreja tem que saber o seu papel no mundo, né? E aquela coisa, se a sua igreja acabar hoje, se a sua igreja fechar hoje, você aí, não interessa a denominação e tal, mas se a sua igreja hoje fechar, a comunidade vai sentir falta dela? Vai fazer diferença? Vai interferir em alguma coisa? Tem muito lugar, tipo, que nem centro espírita e coisa do tipo, não falando mal nem nada, mas que às vezes ajuda muito mais, é muito mais útil pra comunidade do que própria igreja, né, velho? Tem muita igreja que não sabe o papel no mundo e acaba se fechando lá entre as suas quatro paredes, no seu mundo, nas suas programações, e acaba virando até um clube, né? E o papel real em si não acaba sendo cumprido.
Papel até que a Bíblia fala, o Ale me corrija, que ele é o teólogo aqui, de plantão.
Teólogo nada, mano.
É o futuro pastor?
Ô louco, tá repreendido isso.
Começa como pastor aí, depois vai evoluindo. Então, o que o Chu falou do papel da igreja e tudo mais, a própria Bíblia fala em Tiago, acho que no primeiro capítulo de Tiago, que fala, que no caso lá cita, né, que o Tiago fala, ele fala: a minha religião é ajudar as viúvas e por aí vai, os pobres, os necessitados, assim, contexto generalizando, né? Seriam as pessoas necessitadas, né? E será que a igreja tá cumprindo esse papel mesmo, ou será que a igreja, nem com as próprias pessoas de dentro da igreja, tá ajudando?
A questão social, ela é super importante, porque Jesus mesmo disse que a glorificação ao nome dele viria por causa das boas obras que nós praticássemos, né? Só que também a igreja não tem única e exclusivamente um papel social. Tem, deve ter, só que não é apenas isso, né? E em se tratando assim de cultura, né, imersão cultural e tudo mais, a gente tem que lembrar que lá no passado, os missionários americanos, europeus e tudo mais, eles tinham que aprender o quê? Basicamente, o idioma e ter um sustento. Ah, vocês, igual falam, né, muitas vezes, vocês seguram as cordas e eu vou, né? E aí eles iam lá, se lançavam naquelas aventuras, iam evangelizar em outros países. Né?
Agora mudou tudo.
Mudou tudo.
Agora cada cultura é a sua cultura. O cada choque que você leva, mesmo, chegando num lugar que você não conhece língua, não conhece a cultura local, você pode se estrepar
e
nesse
até,
momento.
E agora quando o cara vai, antes mesmo dele, além de saber o idioma e garantir o sustento dele, o cara tem que, como dizer, estudar a cultura do povo onde ele tá indo, né? Porque tem muito lugar que nem, né, você vai lá pro Peru, lugar assim, que né, os caras fazem umas comidas muito nada a ver pra gente que tá acostumado com arroz, feijão, pás fritas, estaladinho. O cara chega lá, te dá um pé de porco lá com batata, cebola pra você comer, você vai falar, não, você canta um tapa na cara, velho. E aquela coisa, os caras não comem pouco não, bicho, os caras comem muito. Então te dá um prato, né, raso não, o prato é embaçado pra você comer, e se você falar não, você tá sendo mal educado, deselegante, né. Tem muita coisa, muito detalhezinho, o cara tem que saber que é cultural, única e exclusivamente, né?
Tem que estudar a cultura, você tem que ir atrás pra saber, que senão você não vai preparado, você chega lá, ao invés de você ajudar, né, que é o você levar o evangelho, você ter as portas abertas, vamos dizer assim, as pessoas te receberem bem, as pessoas não vão querer te receber.
É, você tem que se adaptar, você tem que chegar no local, já ir sabendo do que tá, como que é o local, o que eles fazem, e se adaptar ao que eles fazem, senão você vai pregar a palavra como? Na tua linguagem? Você tem que estar preparado pra...
Mas eu acho que uma coisa que tem que prevalecer é o respeito, né, velho?
Ah, com certeza.
Porque também não adianta eu chegar numa cultura totalmente diferente da minha e impor várias coisas, assim, entendeu? Por isso que eu acho que a coisa mais interessante, mais importante que o missionário tem que fazer é o exemplo que ele dá, né? E não, às vezes, não em primeiro plano a mensagem dele, né? A palavra dele, mas primeiro as atitudes. Assim, às vezes uma palavra pode não ser, mas
o grande
desafio
da igreja, então, né, é fazer a pessoa viver o evangelho da forma mais natural possível dentro da sua cultura.
É, aqui a gente tá falando de um evangelho de relacionamento.
Relacionamento.
Não adianta só ir estudar a Bíblia 4 dos 5 anos, pregar a Bíblia,
tá fazendo,
e tal.
Né? Isso, tá?
Faz parte também. Faz...
Você só estuda. É, vai pro albergue e dorme, né, vagabundo?
Isso
é só um parênteses. Continua o Telcast, por favor.
Isso vai ter
pilantra,
volta.
Pilantra.
Isso vai ter volta. E assim...
Tem prova?
Tem foto, né?
Não tem foto do trabalhando, não, né?
Claro que não.
Isso tudo a gente tá falando o quê? De um evangelho de relacionamento, né? Como Jesus mesmo fez. Jesus não só ensinou, mas também se relacionou com as pessoas. Ele ensinou se relacionando, né? Só que essa questão cultural hoje se complica um pouco, até por causa da globalização, né? Então, aquele velho chavão, detesto esse negócio de chavão, lugares comuns, mas o mundo virou uma aldeia global. Então, uma
Marshall
coisa que...
McLuhan.
Marshall McLuhan.
Então, uma coisa que está acontecendo aqui, o mundo inteiro já está sabendo o que está acontecendo, né? Tem coisas que são padronizadas no mundo inteiro, né? E isso acaba até complicando. Por quê? O que às vezes a gente acha que é uma coisa só local, acaba se replicando em outros lugares também.
A informação corre muito rápido, né?
Sim. E a igreja tem que estar atenta a esses movimentos culturais para saber como se manter relevante na sociedade, ali no bairro, na localidade que ela está.
Com certeza. Né?
Então, assim, não falando só dos missionários que saem da sua cultura, mas é importante também deixar aqui enfatizado os crentes, os cristãos locais, né? Os missionários, legal, trabalho super bacana, super joia. Se não fosse eles, nós também provavelmente não estaríamos aqui. Mas é importante pro missionário, ou como alguns gostam de falar também, plantador de igreja, deixar uma igreja sólida no evangelho, só que adaptada para a cultura local.
Com certeza. Um exemplo fenomenal também é o de...
Fenomenal
é o de Paulo em Atenas, né? Que pregou, ele se contextualizou com todos os públicos, pregando tanto na sinagoga, né, onde estavam os judeus, pá, os caras lá, os rabinos, ok, pá. E onde estavam na praça também, onde tinham todas as demais pessoas, né?
Toda lá.
E no Areópago, onde estavam os filósofos. Então o cara, ele, pra cada lugar que ele falava de um jeito diferente e pra determinar públicos específicos.
E na mesma cidade.
E na mesma cidade, sim, Galeão, sim, né?
Na mesma cidade.
Malandro. Sabia se adaptar muito bem, porque aquele esquema lá, nesse mesmo, seguindo aí, que quando ele falou lá do Deus desconhecido lá, meu, pô,
malandro.
Muito inteligente.
Sacada máxima.
Ligeiro demais.
Sagaz.
Aqui, bababá, isso tudo é blá, blá, blá.
Pra que você escreveu então, sei lá, blá, blá?
O cara faz o roteiro e fala que é blá, 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 pô.
É qual é Caxias, velho. Cara, é Caxias.
Antes sobrado que faltar, já diz.
Melhorias é Caxias.
Vou fazer um cursinho de roteiro.
Ele só não trabalha direito quando vai pro albergue.
É, no albergue,
cara,
né?
Vou pegar no seu pé.
Posso agora, a gente fazer um storyboard, fazer tudo as coisinhas. Falar pro Joe fazer um roteiro.
O cara dorme mesmo. Ô, Cristiano, quando o cara voltar aí pra Santa Catarina, pá, dá uns tapas na cara desse maluco.
Então, o negócio que a igreja tem que aprender, nós também, todo mundo, é que a comunicação entre elas, a do próprio evangelho, se realiza por meio de símbolos, né? Isso fica muito claro quando a gente começa a ler ali o Antigo Testamento, o próprio Novo Testamento, com batismo, ceia e tudo mais, né? E por trás desse simbolismo todo estão as ideias que passa a ser o quê? O próprio conteúdo da mensagem que a gente está querendo transmitir. Então, é importante para a igreja o quê? Ter a noção clara e exata desses símbolos. Porque senão a gente acaba passando uma mensagem falha e aí acontece esse monte de parafernália gospel que a gente está acostumado a ver hoje, por falta de entendimento desse simbolismo.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, o que a gente tem que aprender é o quê? A mensagem bíblica, a verdade bíblica, é uma verdade absoluta e permanente. E isso se choca hoje por quê? Por causa do pós-modernismo que fala que não existe uma verdade absoluta.
Isso é verdade. Não, e até se você for ver a mensagem para você passar para as demais culturas, claro, logo depois que você aprende a conhecer a cultura, respeitar a cultura, não só de outros países, mas como a nossa própria cultura, que a gente tem que aprender a respeitar também, a mensagem da Bíblia, ela é simples, se você for ver. Que é a mensagem do amor, e isso você pode falar em qualquer lugar.
Mas tem que tomar cuidado também com as coisas. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, lá, o sangue era muito importante para aquela tribo que sacrificava os animais. Hoje tem gente que não gosta muito de sangue.
Sim.
Entendeu?
Pra nós, né, a cultura que a gente tem aqui, o sangue pode ser algo asqueroso. Eu mesmo tenho pavor de sangue, velho. Não posso ver sangue que eu desmaio.
Nossa, eu adoro uma picanha com muito sangue.
Entendeu? Pode ser algo asqueroso, mas pras culturas que tem a prática do sacrifício animal, tem um valor, tipo, absurdo,
não,
né?
É
muito significativo.
Coisa...
É, que o sangue tá na... da vida tá no sangue, né? O negócio, assim, que provavelmente é o significado que dessas culturas... Provavelmente não. Quase ser... Ale, por favor, você que é o...
Teólogo do Mioco.
Cara,
cada um fala que é de sua própria inteira responsabilidade.
Ei. Tá bom?
Então, assim, a responsabilidade de quem está anunciando o evangelho, né, é comunicar esses valores absolutos que a Bíblia nos deixa. Né? Esses valores bíblicos não mudam. Só que as formas culturais, as formas como isso pode ser apresentado, muda de cultura a cultura.
Assim.
E dentro de uma própria cultura, muda até com o tempo.
Pode ter coisa dentro de uma cultura que pode ir de conflito com o que a gente aprende, né? De conflito com o evangelho. Como, por exemplo, os esquimós. O cara, você chega lá na casa dele.
Bora, Paulo,
não. Se você não dormir com a esposa dele, é uma afronta isso pro cara.
Tô louco.
Pensa.
Olha,
bem.
Você tem que ir pro Polo Norte. Não, Olê, os
caraca, o Polo Norte é tipo uma casa de swing
você
gigantesca.
Você recebeu um Greener na sua casa. Eu duvido você receber um esquimó. Eu duvido.
Jamais.
Na minha esquimó não entra.
Jamais. Eu vou mandar o esquimó pra casa do Del a partir de janeiro.
Vai mesmo.
Abraço pro Greener aí, o Catarina. Nós.
O meu nome é DJI, facinho de confundir com o João do Caminhão.
Não, outra coisa assim que vai em conflito, lá no México, em vez de eles adorarem a Deus, eles adoram a morte, cara. Lá tem a Santa Muerte.
La Muerte.
La Muerte.
Então você vai lá, é um negócio. É a pessoa que adora a morte, venera a morte, totalmente vai de.
É tudo uma.
Mas Ale, agora uma pergunta pra você. Velho.
Isso é o Telcast, não cara. A Sabatina.
Como a igreja pode se manter no mundo e ainda assim se manter relevante?
Para aqueles que ouviram o nosso primeiro Telcast...
Eu tava aqui?
Vai aqui o repeteco daquele embate entre Cristo e a cultura. Então, se você não lembra,
por favor.
Fica ligado aí.
Aí, DJ!
Segue aí o repeteco.
Solta
do
o repeteco,
Telcast
DJ.
Do embate Cristo versus cultura.
Worldwide.
Isso tá gravado, né?
Está gravado.
Isso, não. Você tá gravado, né?
De novo.
Deus querido.
Ladies and gentlemen, and the right corner, we have Jesus Christ. Round one, fight.
Cristo contra a cultura.
Cristo é a única autoridade para o cristão. Lealdade à cultura deve ser rejeitada.
Por exemplo, Tertuliano, ele defendia um cristianismo totalmente separado da cultura. Então, para ele, era Cristo e você esquecia toda a sua herança cultural.
Round two, fight!
O Cristo da cultura.
Dá para manter a lealdade a Jesus sem abandonar os aspectos importantes da vivência cultural.
Bom, exemplo aqui a gente acabou de citar, né? Foram os gnósticos. Eles queriam acomodar o cristianismo na cultura deles, né? Então eles queriam dar uma interpretação totalmente científica e filosófica a toda a obra e pessoa de Cristo.
Round two. Sorry, round three, fight!
O Cristo acima da cultura.
A cultura não é boa nem má em si mesma, pois foi ordenada por Deus. A graça aperfeiçoa e completa a cultura.
Um exemplo dessa abordagem de Cristo acima da cultura é Tomás de Aquino e Clemente de Alexandria. Tomás de Aquino, inclusive, tem uma extensa obra teológica que é estudada até hoje, né? Ele viveu aí nos anos 1200 e pouco, né? E tem teólogos que seguem a linha dele até hoje.
Round 4.
O Cristo e a cultura em paradoxo.
Tanto o Cristo como a cultura são autoridade para a pessoa, que deverá aprender a viver com esta tensão.
Um exemplo clássico nessa abordagem foi Lutero. Lutero ele usou muito isso, né? Inclusive, durante a sua fuga, né? Depois que ele deflagrou lá a reforma protestante, quando ele estava traduzindo os livros, né, das línguas originais para o alemão, o que na época era uma heresia absurda, ele chegou a escrever em resposta a um amigo dele, né, que ele estava comendo e bebendo feito um porco, graças a Deus. Então Lutero, ele não via nenhum tipo de dificuldade em conviver com a cultura alemã da época dele.
Round 5.
Cristo, o transformador da cultura.
Cultura revela o lado pecaminoso do homem. Cultura poderá se renovar para glorificar a Deus e realizar seu propósito.
Um exemplo aqui dessa abordagem é o nosso amigo Calvino, né? Ele cria, né? Ele tinha uma postura conversionista, né? De salvação da alma e tudo mais, onde a cultura também deveria ser transformada pela conversão do homem.
There's no more rounds. It's over.
Temos que considerar que os jovens da nossa igreja vivem um contato permanente com
todas as culturas.
Ele leu.
Danado. Tá grande aqui na minha frente, né?
Danadinho.
Ah, mas não, ficou bonito. Ficou
não,
bonito. Ficou,
não, lê de novo. Por favor, lê de novo.
É isso aí.
Os jovens, as igrejas hoje, eles têm contatos com todos os tipos de cultura. Tem, imagina, na faculdade, o cara tá no trabalho, o cara tá na escola, o cara vai estar ali. Cada um com sua vivência, pessoas diferentes.
E depois disso, o cara... depois de entrar em contato com todo esse tipo de cultura e tal, e acaba, meu, tendo piercing, tatuagem, coisa do tipo, né, que pra muita gente na igreja é tido como pecado.
Tá mudando.
Mas e o cara chega na igreja com tudo isso, e aí, né, como a igreja deve lidar? Questão sexo antes do casamento, ou, sabe, o cara, meu, ele é tirado de trouxa na facu. Eu já fui tirado de trouxa, velho. Eu sou trouxa, mas já fui tirado.
Eu ia falar isso agora. Então, e essa é uma verdade.
Não te deu gosto, velho. Não te deu gosto. O cara é tirado de bocó porque é virgem, velho, entendeu? Tipo, ah, cê, sabe, o estranho é ser virgem. Daqui a pouco vai ser o estranho ser heterossexual, entendeu?
Um abraço aqui para os nossos amigos do Twitter. Eu escolhi esperar.
Um abraço pros caras. Também, os caras é
e não morda maçã. Ó, é jabá na faixa, hein, meu? Pelo amor de Deus.
Hoje os valores estão mudados, cara. Totalmente invertidos. É, tipo, você vai lá... Não, mas que porra, cara. Você não vai... Vamos beber lá com a gente, lá, vamos pra balada. Tá...
Toma cachaça.
É, vamos
Toma
cair,
cachaça.
Vamos cair na vida. Qualquer perigo me diverte. Né?
Quem tem carinho me leva, né?
Sabe? Não é bem isso, né?
Seria legal, não seria fácil, né, ou não sei, se a igreja fosse, tipo, algo isolado do mundo. E, porque aí a gente, sabe, entrava na bolinha lá, pai, tudo mais, a gente pudesse ter nossa vida ali, mas aí mesmo assim ia ter problema, né, pode cortar isso, é dito.
Então, os monges, lá no começo da era cristã...
As maiores orgias aconteceram nos monastérios, cara.
Ô, louco.
Verdade.
É que vocês não viram a minha cara. Mas beleza.
Assiste O Nome da Rosa.
Mas os monges, bem no comecinho da era cristã, tentaram viver uma vida assim, separada, né? Tentaram, por isso que criou-se os monastérios, porque já que tá tudo uma podridão, tá tudo decaindo, então vamos viver nós aqui uma vida separada. Só que a própria história se encarregou de provar que essa não foi uma saída legal.
Você prega evangelho pra quem? Pra parede?
Então.
Eu ia falar isso. O pior de tudo é que tem igreja hoje que, vamos dizer assim, as igrejas hoje seguem, às vezes tentam seguir esse padrão.
Padrão monástico,
se você for ver, as pessoas se isolam.
Exato.
É, na verdade, não, eu não posso escutar esse tipo de música porque é do demônio.
Pô, meu. Rock,
calma lá, meu.
Rabo.
Pô, vai escutar Black Sabbath, After Forever lá.
É do céu. Rock.
Olha o
menino
polêmico.
Flecha.
Não, mas a gente não pode se isolar, cara. A gente tem que estar. Nós somos do mundo.
É a questão,
ali,
né,
do mundo, cara, mas não somos
ser relevante.
Então, pra ajudar a gente, tem alguns princípios aqui que nos ajudam a fazer, a dar um equilíbrio nessas tensões, né? Então, assim, a gente tem que aprender que tem alguns aspectos na cultura que eles não necessariamente vão contradizer a palavra de Deus. Por exemplo, o avanço tecnológico, ele tem ajudado muitas pessoas, né? Tem trazido muita dignidade humana, principalmente na área médica, medicina, em termos de comunicação.
E sem o avanço tecnológico, a gente não teria grana.
E sem o avanço tecnológico, vocês não estariam nos ouvindo.
Não teria prova de que esse vagabundo desse melhorança estava dormindo no albergue.
Ele insiste, ele não tem nada para falar contra mim.
Vai pegar no seu pé pro resto da vida.
Pro resto da vida, que o senhor te repreenda. Diria Miguel a Satanás.
Essa daqui o Cris do Crentaz vai entender, tem que tomar cuidado que o melhorança, ele é dizimista fiel, se ele tomar posse da bênção.
É, mas o equipamento todo não é meu. Opa! Yeah!
Oh.
E outra coisa também. A cultura moderna, bem ou mal, tem um grau muito elevado de valorização da vida. Tudo Explique. Bem que às vezes essa valorização da vida...
Valorização da vida?
É. Às vezes as pessoas... É, basta ver nos hospitais. Por causa do avanço tecnológico...
Ah, mas o hospital não valoriza a vida, valoriza o dinheiro de quem tá pagando.
É, também. Mas no final, pro cara viver, né? Eu tô sendo...
A vida é consequência do
pagamento. É pro cara não morrer, né? Não pro cara viver.
Exato.
É.
Então...
Ele prolongou a vida, eles adiam a morte.
Tudo bem que alguns falam assim, vamos curtir a vida, e esse curtir a vida acaba levando à morte também, né? A gente tem que entender isso também, né?
Você perdeu. E isso é porque ele que faz o roteiro, né?
É isso porque ele dorme no albergue, velho.
O cara vai te matar.
É brincadeira, é brincadeira.
Ah, por exemplo,
que vai ajudar no albergue,
essa questão trabalhista, pelo menos aqui no Brasil, né? Antes de 1948, só para comprovar essa questão da valorização da vida, para não ficar só no ambiente hospitalar, antes de 48, sem a CLT aqui no Brasil, a galera que trabalhava vivia igual um escravo.
O que é CLT? Eu sou de 92.
CLT, Consolidação das Leis do Trabalho.
Ah, obrigado.
Muito bom. Então, isso vem em 1948, que coincide mais ou menos na época na Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, que veio nesse mesmo ano. Então, a nossa cultura hoje, digamos, do pós-guerra, né, do pós-Segunda Guerra Mundial para cá, tem um foco muito grande na valorização da vida nesse sentido.
Virou,
né,
uma coisa meio humanista, sei lá, essa palavra.
Pode ser. Nesse sentido que a gente está discutindo aqui, pode ser sim, né? Só que o que a gente não pode é exagerar nessa questão, e aí vem o lado humanista pro mal, que é essa valorização da vida que gera morte. A gente fica tão centrado no homem, no homem, no homem, no homem, que a gente acaba esquecendo de Deus, inclusive dentro das igrejas.
Memim pra mim, né?
Exatamente. E isso é um assunto ainda para um outro telcast. Aguardem.
Vai demorar uns dois anos pra sair. Não, o cara chega pra gente falando que queria fazer um podcast. Já demorou, a gente ajuda, pá, tudo mais. Aí vamos gravar o primeiro, né? Demorou 5 meses pra sair porque os caras não fizeram. A culpa não é minha.
Não, né,
não, olhem pra mim. Aí depois ele ficou lá e esqueceu do bagulho, velho. Faculdade, trabalho, pá. Fez lá 30 filhos e tal. Esqueceu dos.
É que ele tá estudando pra ser pastor.
Agora ele vem com essas ideias de podcast, vai guardar sair no outro. Não fica prometendo que você não pode cumprir, cara. Trabalhe com a verdade, cara.
Outra questão aqui. Hoje a gente vive meio que um embate entre cultura ocidental e oriental, né? A gente tem que pensar que, assim, essas diferenças não são erradas, mas elas só revelam o quê? A diversidade cultural grande que tem no mundo e como a igreja tem que trabalhar nessa questão, né? Na nossa cultura ocidental, a gente valoriza o quê? O tempo, né? A gente virou escravo do relógio. E na cultura oriental, eles valorizam muito
o momento,
o encontro,
né?
O momento, o próprio evento em si. Né? Não importa quando vai acontecer, desde que
aconteça. Quanto tempo demora pra acontecer.
Exato.
Né?
Que seja eterno enquanto dura esse amor. Para sempre. O sol que é bom dura tempo bastante pra se tornar inesquecível. Charlie Brown, japonês, velho.
E por último também, a gente tem que considerar o seguinte, que a gente acaba esquecendo, né? Quando Jesus vem ao mundo, quando Deus, na pessoa de Jesus, vem ao mundo, ele também se contextualizou. Aliás, Jesus foi a forma master de contextualização, porque ele abriu mão de certos aspectos dele como Deus e passou a viver como um ser humano, como um homem, igual tá lá em Filipenses 2, a semelhança de homem, né? E ele veio como judeu, dentro da cultura judaica, e respeitou toda a cultura judaica para mostrar o amor de Deus, né? Então, Jesus, para nós, para a igreja, é o modelo principal de contextualização, né? Que dentro da cultura judaica, ele mostrou o amor de Deus. Quer dizer, então, se Jesus, dentro de uma cultura oriental ali da época, conseguiu mostrar isso para outros povos, né? E os evangelhos deixam claro que o evangelho não era, o que Jesus falou não era somente para os judeus. Então hoje eu creio que até esse lance da globalização acaba ajudando a igreja a demonstrar o amor de Deus.
Com certeza.
Porque na época não tinha globalização, não tinha nada. Cada cultura era falar bonito, hein? Hermeticamente fechada em si mesma.
Uh-huh.
Não tinha espaço para essa inserção cultural de outros povos. Hoje nós temos isso. E isso deve, em vez de atrapalhar a igreja deve o quê? Aproveitar esse lance da globalização para demonstrar o amor de Deus.
Com certeza. Se o podcast é um exemplo da globalização. A gente está falando aqui, um cara lá no Japão pode escutar, um cara lá na...
Tradução simultânea. Agora.
É, na África.
A gente vai pôr legenda.
É, então o cara vê, cara. Se eu estudar português, mais ou menos, escuta.
A gente tem que diferenciar alguns princípios e práticas, né? A gente não pode, tudo que tá, vamos dizer assim, algumas práticas culturais que estão no Novo Testamento, a gente não consegue transportar, não é nem que a gente não consegue transportar, porque a nossa cultura é totalmente diferente da época, mais de 2000 anos se passaram e é isso aí.
Eu nasci!
A poupança bamerendes continuando.
Isso é a mesma coisa.
Tirado, só que certo, em contrapartida, a gente tem na Bíblia alguns textos de um padrão ético muito forte.
Na realidade, o que importa não é... Quer dizer, não importa, obviamente. Tudo que está na Bíblia importa. Mas a cultura da época em si não é o que é mais relevante. O mais relevante é o princípio e o que Jesus queria ensinar com aquilo. Obviamente que para a gente entender esse princípio ético, moral e blá, 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 a gente tem que saber a cultura, em que cultura ele estava, o contexto, né, da histórico e tudo mais.
Sim.
Só que o mais importante é o ensinamento que Jesus estava passando.
É, aqui tem uma diferença entre norma e forma.
Norma e forma.
Né? A forma, hoje, pode ser discutível. A norma jamais é discutível. Por exemplo, nós temos na Bíblia alguns textos de conteúdo ético muito forte ainda hoje. Os próprios 10 mandamentos... E aqui a gente não vai entrar na questão de cada um dos mandamentos. Quem quiser ouvir, ó, jabá de novo, hein, galera. Bible Talk, ele tá fazendo, meu amigo Rodrigo, tá fazendo uma série super bacana sobre cada um dos 10 mandamentos.
Legal.
Se você ainda não ouviu, Bible Talk, podcast sensacional.
Eu achei que ele tava fazendo que nem o Cid Moreira, lendo a Bíblia toda em áudio.
Não, ainda não chegou, mas fica aí se ele quiser...
Fica a dica, fica aí, cara.
Fica a dica, hein?
Hashtag fica a dica.
E nós temos também, em Mateus, do capítulo 5 ao 7, pois, o primeiro grande sermão de Jesus, né?
As bem-aventuranças.
Bem-aventuranças.
Né?
Sim.
E também Paulo faz a diferenciação entre as obras da carne e as obras do Espírito, lá em Gálatas 5. Então, assim, esses textos têm um conteúdo ético, moral muito forte. E aí independe da norma, né? Então... uma das primeiras lições para a igreja hoje é diferenciar, ao ler a Bíblia, a norma, o ensino da forma, né? Como isso foi feito. Então, ético do estético.
A cultura tem que existir, a cultura tem que existir, mas tem que ser administrada pelos valores da Bíblia.
Você lê no roteiro também?
E, claro, é evidente. Você acha que eu sei?
Então fica a grande questão para nós hoje, igreja do século XXI. Como a igreja deve decidir sobre questões culturais que não estão claras nas escrituras? Né? Então, a gente vai listar aqui alguns princípios, né, que vão nos ajudar a tomar essa decisão. Então aqui o professor Lourenço Estélio Rega sugere 13 princípios básicos.
Hora da leitura.
Princípio 1. Estarei glorificando a Deus com isso que tenciono fazer?
Princípio número 2. Será que a motivação para essa decisão não é fruto da minha natureza pecaminosa?
Princípio número 3. Eu tenho algum tipo de dúvida de que isso que vou fazer é certo?
Princípio número 4. Posso orar a Deus sobre isso e ao mesmo tempo que
cara,
eu faço...
E cara, você fala de novo, cara, é que você engasgou.
Vai de novo.
Você engasgou.
Coloca o óculos aí. Pô, tá errado o roteiro, né?
Foi o Alex que escreveu?
É. Princípio 4.
Já tá dormindo.
Posso orar a Deus sobre isso e ao mesmo tempo que eu faço?
Princípio número 5. Posso dar graças a Deus sobre isso que vou fazer?
Você não quer falar de novo que eu invadi.
Pô, cara, você tá muito invasivo hoje, cara.
Cara, escreve o roteiro e fica de boa aí que a gente conduz o bagulho, certo? Princípio número 5. Posso dar graças a Deus sobre isso que vou fazer?
Princípio 6. Em meus passos, o que faria Jesus?
Princípio número 7. Isso que eu vou fazer vai me edificar?
Ih, não sei o que fazer agora no 8. Princípio número 8. É verdadeiro e honesto?
Princípio número 9. Isso que vou fazer vai me dominar? Princípio número 10. Qual é o efeito sobre o meu corpo disso que vou fazer?
Princípio 11. Qual é o efeito sobre o meu próximo? Serei exemplo para os outros?
Princípio número 12. Estou me omitindo de fazer o bem?
Ok, ok. Princípio número 13. Minha consciência está em paz, mas a consciência é mesmo uma referência segura?
Princípio número 14. Princípio número 14. Foi o que fez.
Princípio.
Ó, mesmo não sendo do mundo, nós estamos no mundo. Bonito, hein, velho? Melhorando Jesus... roteiro, pá, hein, ó.
Jesus enviou, seguindo o roteirinho aqui do cara, né? Jesus enviou a gente pro mundo, não pra viver pro mundo, mas pra viver Cristo no mundo.
Aí é difícil.
Nesse sentido, então, gente, e os extremos são sempre perigosos, né? Nós temos dois extremos aqui. A igreja servir como uma esponja. Quer dizer, a igreja...
Patrick!
A igreja como uma esponja. Quando ela começa a absorver tudo que é conceito e cultura de fora e começa a importar pra dentro. E tem aquela igreja que, pra crescer, né, pra se multiplicar, ela acaba adotando um modelo de crescimento e uma conduta até empresarial. E aí a igreja acaba virando uma corporação.
Tipo aquelas igrejas que colocam coisas místicas?
Pode ser, porque as pessoas gostam de um misticismo.
Elas vão atrair algumas igrejas que falam que as pessoas querem ouvir, colocam umas coisinhas, uns trentetê, uns negocinhos lá esquisitos, que as pessoas se apegam a isso e esquecem de se apegar a Deus.
Gostam de um
misticismo. Mas vai na igreja por causa disso.
É, a igreja pra... aquela igreja que a gente vai pra se sentir bem e não pra adorar a Deus.
É, mas também você não, às vezes não precisa ir tão longe. Às vezes, tipo, uma igreja normal... também usa essas coisas da cultura.
O que é uma
tipo
igreja assim, normal?
Não, tipo uma igreja... tipo igreja batista, igreja ou assembleia, que tem uma tradição, caramba. Mas às vezes, sei lá, pelo que eu sinto, assim, o culto parece um casamento, parece uma festa, sei lá, não parece um culto, entendeu? É tudo...
a formalidade.
É, tipo, parece uma festa de empresa, sacou?
Liturgia. Tudo tem que seguir um, vamos dizer assim, um roteirinho, que nem a gente tá fazendo aqui.
Que nem a gente tá fazendo o roteirinho do Alê, a igreja tem o roteirinho pra seguir, então fica tudo engessadinho, tudo certinho, parece que os membros vão lá, batem o cartão... fica um tempo que precisa ficar, quando dá hora pra não fazer hora extra, bate cartão de novo e vai embora, entendeu? E tem o horário pra... o horário, os 15 minutos do louvor, os 5 minutos do aviso, 40 minutos pra pregar, entendeu? 5 minutos pra enrolar. E aí, isso parece um culto? Não sei se parece pra vocês.
Falou, vira uma conduta empresarial.
É. Pra mim não parece um culto, velho.
Falta só os justos,
e
lá.
E no outro extremo, a gente tem a igreja água e óleo.
Pra quem não sabe, água e óleo não se misturam.
Ó, aulinhas de física e química, hein? Então é aquela igreja que não permite que nada, que absolutamente nada que faça parte da cultura da localidade onde a igreja tá inserida.
É, isso é uma utopia, né? Mas isso é uma utopia, porque não tem como nada da cultura entrar, porque tudo é feito de cultura.
Mas é engraçado, né?
Isso não existe, né?
E aí a gente volta naquele lance da igreja monastério.
É, então.
Que tem algumas igrejas, várias apesar
orgias,
de ter algumas coisas da cultura entrando, é aquela igreja que proíbe.
Tem coisa da cultura
tudo.
Saindo também.
Então, não, é a igreja que proíbe tudo.
Mas sabe o que eu acho ali? Eu acho que as pessoas que vão nessas igrejas são hipócritas. Porque assim, o cara vive no mundo lá, o cara tá na escola, o cara tá no seu trabalho, o cara recebe várias informações.
É, o cara vai estudar numa escola cristã,
o cara chega na igreja e fala: não, nada me contamina.
É, eu acho pouco de hipocrisia.
É o cara que tem que ler livro gospel, música gospel, novela gospel. E aí vive...
E aí
tem o lance que você, Rafa, falou da cultura, mas acaba virando um gueto.
né? Uma tribo.
TV
uma
tribo, acaba o gospel.
Então,
né?
Então acaba
ia
se
fazer um mesh agora, mas
gospel.
Pode me atrapalhar nos freelances nos próximos anos, então não vou fazer, não.
Então essa igreja que acaba virando um gueto também.
Mas é engraçado que se a gente for reparar hoje, até tem um pouco uma mistura desses dois nas igrejas. Por quê? As igrejas, vamos dizer assim, a parte... O alto escalão da igreja, vamos dizer assim, eles agem na igreja, eles tentam fazer uma forma empresarial para atrair pessoas, só que ao mesmo tempo eles passam para essas pessoas que elas têm que se fechar do mundo, vamos dizer assim. Então fica um negócio, a igreja cresce, ela infla. Inflar não quer dizer que tem um negócio com conteúdo exatamente, só que ao mesmo tempo quem, essas pessoas que ajudaram a inflar essa igreja, elas estão como essa água, ou esse esquema da água e óleo, não se mistura, é tudo gospel e tudo mais.
É, inchaço não é crescimento.
É uma igreja cheia de pessoas vazias.
Eu acho assim, a gente não tem que bloquear, a gente tem que filtrar.
Li no livro.
A gente tem que filtrar e saber o que é certo e o que é errado, né?
Exato.
A gente, que a gente tem que ver tanto livros como músicas e saber o que ter o discernimento e saber filtrar.
Mas os 13 princípios.
Diante,
né,
de tudo que foi falado aqui, quais são os compromissos da igreja então com o mundo e uma vivência contextualizada na busca de transformar o mundo?
Ó, que bonito.
Ó, que leitura bonita.
Ó, ficou bonito. Bonito.
Ficou maneiro.
Né? Bem.
Ficou bonito.
Eu pensei antes de falar, entendeu? Ó. Eu tava discutindo, eu tava planejando.
Então, assim, a igreja, um dos papéis da igreja, claro, é pregar o evangelho. Né? E aí vem lá, ao invés do ide de Jesus, eu prefiro a tradução, o indo de Jesus, né? Enquanto você está indo para a escola, pregue o evangelho. Enquanto você está indo trabalhar, pregue o evangelho. Porque a gente sempre diz que o mundo precisa melhorar e tal, mas isso não vai acontecer enquanto as pessoas não entregarem a vida a Jesus. Por isso que eu falei lá no começo, e a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho, da responsabilidade social da igreja. A igreja não vive só, única e exclusivamente, para a responsabilidade social, senão também vira uma ONG. Aí qual a diferença de ONG e igreja? Então a igreja tem sim o papel forte, primordial, de pregar o evangelho. Ou seja, o que é pregar o evangelho? Meu, você está longe de Deus, você precisa se reconciliar com Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados e você precisa entregar sua vida a Jesus. A partir daí, a gente entra...
E por meio da questão social, você consegue pregar o evangelho também.
Também.
Então acho que elas andam juntas, né?
É, não são exclusivas.
Sim.
Pelo contrário, são inclusivas, são misturadas, né? Mas é que a gente vê, às vezes, uma ênfase só... Isso a gente via muito no século XVII até o século XVIII. Só pregação do evangelho. Então, se você estava passando fome, não interessa. Hoje, século XXI, parece que as coisas estão querendo se inverter. Algumas igrejas só querem...
É que acho que é minha namorada, ligando.
Só alimenta, só, igrejas... só alimenta fisicamente.
Isso. Algumas
esquece
igrejas
espiritualmente.
Querem virar ONG.
Então... Eu já falo com você, tá?
Aproveitando esse parênteses, o nosso amigo Digão está acompanhando aqui com o Cris do Crentaços aqui no Twitter. E o Cris acabou de mandar um beijo pra todo mundo aqui.
Aí, Cris, um beijo pra você também, velho.
Beijo pra você também.
Agora, a gente tava falando...
Beijo na sua barba, Cris.
A gente tava falando que antes, no século XVII, era só a pregação do evangelho e agora tá se invertendo tudo, parece, né? Mas uma vez que a gente entende que a dignidade humana... Opa, ele me confundi. Uma vez que a gente entende que a dignidade humana é parte da imagem de Deus, a gente tem que promover uma sociedade justa, livre da pobreza e de exclusão social. Não se esquecendo da pregação do evangelho também.
É, como o Del falou, essas coisas caminham juntas.
Você tem que trocar um Jesus te ama e quer te salvar por eu te amo e como eu posso te ajudar.
A Bíblia, ela mostra que o evangelho ele chegava nos lugares e causava mudanças sociais, culturais, econômicas até, se você for ver.
O exemplo de Paulo em Atenas.
Sim.
Paulo foi lá, pregou o evangelho e causou uma mudança econômica drástica. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas começaram a se converter, os caras que faziam as estatuazinhas dos deuses
deixaram de ganhar dinheiro.
Então é um exemplo na Bíblia de como a pregação do evangelho mudou a economia. Agora, de
fazer
um
estatuazinha do altarzinho sem Deus.
Que o capitalismo veio dos puritanos e tudo mais, os crentes que tinham dinheiro e tal, não tem um rolo assim?
Ah, isso aí a gente depois tem que ler Max Weber, né? E também tem a participação na vida, né? Então a igreja, além de pregar o evangelho, a responsabilidade social, ela tem também a participação na vida, né, da comunidade.
Na sociedade.
Já que nós, como a gente falou aqui, que o monastério viveu uma atitude monástica, enclausurada dentro das quatro paredes, não foi, historicamente falando, né, e até biblicamente, não é uma boa opção, nós temos que ter uma participação ativa na sociedade. Né? Por quê? A gente foi chamado para influenciar de uma forma positiva. Então Jesus estava conversando lá com os fariseus mestres da lei, mas também estava multiplicando o pão para quem precisava, né? E a igreja hoje tem esse papel de estar sim em todos os círculos sociais.
E se a gente pensar em Jesus como exemplo, que é o que a gente tem que fazer, Jesus ficava mais com quem não prestava do que com quem prestava.
Vivia com o pessoal que vivia à margem da sociedade ali.
Imposto, na verdade, ele cara que não valia nada.
Ele falou que veio, na verdade, para essas
veio
pessoas.
Pra quem tá doente.
Você viu exemplos dos apóstolos. Tinha um cobrador de impostos,
só
tinha
noia.
Pescador.
Só noia, os apóstolos.
Tinha só os
caras muito
tinha
judio,
terrorista.
Terrorista lá.
Tinha os caras lá.
Simão Zelota.
Tinha cagueta.
Juntando a pregação do evangelho e a responsabilidade social, a gente acaba chegando nesse terceiro ponto, né? Que
exatamente.
É a participação na vida.
Isso mesmo.
Prática na cultura brasileira.
Então, galera, vimos já tudo isso, todos esses conceitos da Bíblia, história e tudo mais. E na prática aqui com a nossa cultura brasileira, né? Então a gente tem que lembrar que o povo brasileiro encara a vida como uma festa.
Só alegria. Uhul!
Só alegria.
Qualquer perigo, né? Me diverte.
Samba, futebol e mulata.
Então, a realização pessoal aqui do nosso povo, da galera aqui do Brasil, ela vai estar muito relacionada com aquilo que o brasileiro faz. Tinha até uma propaganda, acho que do governo, né? O melhor do Brasil é o brasileiro. Então, está muito relacionado a isso, ao fazer do brasileiro. Como a igreja, então, pode agir na nossa cultura, né, de acordo com tudo isso que a gente viu. Né?
Um dos aspectos do brasileiro é, assim, o cara na sua casa, o cara gosta de receber todo mundo na sua casa, ele se sente bem, agora fora da casa dele é apenas mais um. Né? Então ele gosta de se reunir, gosta de levar a galera.
Churrasquinho na calçada.
Pô, churrasquinho na calçada, aquela cadeira de praia aberta.
Né?
Só a sua alegria, os
beliscos. E o jeito que a igreja conseguiu pra se infiltrar nessa cultura, né, do lar e tudo mais que o brasileiro tem, foi as reuniões em células, né, os grupos pequenos. Em casa, muito legal.
O cara se reúne em casa, aproveita, ou vamos pregar a palavra, já que a gente tá aqui em casa reunido, vamos.
Eu queria mandar um recado pro líder da minha célula também, não sei se ele tá ouvindo.
Né?
Vagabundo, tem que ter célula, safado. Pronto, já deu o recado.
Só que a gente também tem que ver que o brasileiro, ele tem a tendência de valorizar muito as pessoas em detrimento das instituições. E isso é até um negócio que tem crescido, principalmente no ramo evangélico, né? Quem acompanha bastante aí o Twitter tá ligado em algumas conversas que é justamente isso, né? Amar mais as pessoas do que as instituições, né? E o brasileiro, de forma geral, ele não é muito ligado, né, com esse lance de instituições. Um exemplo é aquele patriotismo que a gente vê em outras nações. O brasileiro não tá nem aí. Ele quer mais é se livrar do exército, né? Ele tá afim o quê? De tocar a vida
ele
dele.
Mais mas quer mais é pagar as contas, viver bem, não tá nem aí com...
Não, Ale, mas por que que o povo é assim, cara? Por que não é patriota? Temos a melhor saúde, a melhor educação, tudo do bom e do melhor, imposto barato.
Opa!
Por que a gente não é patriota?
E tem o pior futebol.
É brinca... O meu passagem Deus. De ônibus é barata.
Não, o brasileiro só é patriota em Copa do Mundo, pode ver. Copa do Mundo, todo mundo vira brasileiro.
Eu sou patriota, velho.
Todo mundo coloca...
Levanta a bandeira.
Todo mundo coloca a camiseta do Brasil e sai pra rua.
Levanta
agora,
a bandeira.
Fora isso. Só que aí, por causa disso, as pessoas, de modo geral, elas vivem procurando um herói, né? Aquele salvador da pátria.
Ronaldo, brilha muito.
É o filho do Brasil lá, o Lula, né? Galeão, cara.
Então, as pessoas do Brasil sempre vivem procurando aquele herói, o salvador da pátria.
É um avião?
Inclusive, não, no meio evangélico. Né?
É verdade.
Inclusive
os super pastores lá, pra não dizer super apóstolos.
Exatamente.
Ah, tá. Queima ele, Jesus!
Por isso que aqui no Brasil, às vezes, dependendo do lugar, a igreja, ela já tá fadada a fracassar antes mesmo de começar. Por quê? Não se tem nem as pessoas ainda.
O cara já quer meter
estatuto, a ordem do culto, e não chegou nem as pessoas ainda.
Pros paredes.
Então, em vez da igreja crescer naturalmente pelo relacionamento, conforme a gente falou no começo aqui do programa, muitas vezes algumas igrejas querem começar pela instituição. Aqui está o estatuto, aqui estão as normas, aqui estão as regras de convivência. Tem que ter. Eu creio que sim, tem que ter. Onde se ajunta muita gente, tem que ter uma certa ordem, senão vira bagunça. Mas começar com isso, não dá. Muitas vezes, acaba sendo um erro.
Mas muito dessa ordem também acaba sendo uma coisa meio que tipo, ó, Deus, fica aí, segura o Espírito Santo, que tem que ser desse jeito aqui, que senão o negócio...
Tem que tomar cuidado pra isso também, é verdade. Então, algumas igrejas erram. Põe a instituição, as normas jurídicas e liturgia acima das pessoas e acima de Deus.
O cara tem ele e a esposa que quer passar oferta, pedir oferta, né? Na igreja. Tá tendo culto, ele pregando, a esposa assistindo, ele passa a sacolinha pra poder pegar oferta.
Então assim, tem os casos também que começou-se uma igreja informal, na casa, igual a gente citou, né? Modelo em grupos pequenos e célula, que aí cresce tanto... Que aí começa-se a ter a necessidade de se estabelecer um estatuto, sim, quem vai cuidar do quê. Mas aí é um processo natural de crescimento e não forçado, imposto, único e exclusivamente por causa da instituição.
É questão de se organizar para não ficar bagunça também.
Exato.
Até porque a própria Bíblia teve essa divisão quando a igreja estava começando, que sim, dividiram...
Os apóstolos cuidavam da palavra... E os diáconos iam servir as pessoas.
Igual hoje em dia.
Institucional.
Os apóstolos.
Igual hoje em dia.
Igualzinho hoje em dia, claro.
Da palavra.
Claro.
Volta logo, Jesus.
Mas do jeito que você falou aí, Ale, tipo, de essas regras, essas normas, é o brasileiro daquele jeito, né? Adora dar aquela...
É o jeitinho brasileiro.
Aquela burlada na regra. Falaram até que a bola da Copa, você já burlamos, né? a bola da Copa aqui no Brasil, você já burlamos.
Já
porque
burlamos.
O brasileiro adora, tipo... Daquele jeitinho brasileiro, fazer as coisas, né?
Viva o jeitinho brasileiro.
Então toma muito cuidado com isso.
Então, todos esses problemas, até o jeitinho brasileiro e tudo mais, a gente tem que levar em consideração, avaliar aqui na nossa cultura, no nosso país, e como isso vai influenciar no nosso modelo de viver e pregar o evangelho também, né? Ou seja, então a gente precisa de uma igreja que seja relevante na sociedade... E, no mesmo tempo, a gente mantém a lealdade a Cristo, mantendo lealdade o quê? Aos princípios que são absolutos e que são eternos.
A gente não pode ser... A gente tem que ser diferente, mas a gente não pode ser extraterrestre, né? Se você for ver. Esquisito.
Isso, a gente tem que ser diferente, mas não esquisito, né?
É porque Jesus sempre pregou que a diferença está na essência das pessoas, não na aparência. Não na liturgia, não nessa bobagem toda que a maioria das igrejas tem. A diferença tá dentro da gente, cara. A gente amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Coisa muito difícil.
Acabou, mano.
Tchau.
Desliga o computador aí, velho. Volta logo, Jesus.
E não perca o próximo Telcast. A música cristã na pós-modernidade.
Podcast com qualidade de Bíblia.